Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós estamos meditando, toda vez que eu trago a palavra, é sobre o livro de Marcos. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Nós temos já meditado há algum tempo no Evangelho de Marcos, e como é costume aqui da igreja essa escala de pregação, então pode ser que você não se lembre ou não tenha memória de todo aquilo que nós já passamos. Mas o Evangelho de Marcos era um evangelho rápido, cheio de ações e movimentos, que nós precisamos lê-lo pensando nisso. E também um lembrete final, antes da gente já começar com a nossa leitura e propriamente o estudo. Ele é escrito para uma comunidade específica, apesar de que ele também é difundido em todo o Império Romano da época, e chegando até nós hoje, mas foi pensado para uma igreja, uma cidade em especial, a cidade de Roma, e a igreja que ali estava. Era para instruir aqueles cristãos, principalmente, a como testemunhar do Evangelho, como permanecer firme diante das adversidades e dificuldades da perseguição que já estavam passando, e ao mesmo tempo também alcançar novos cristãos, porque esse evangelho, todo evangelho tem esse propósito também, de apresentar a pessoa de Jesus, logo então, para que nós conheçamos a verdade, a total verdade. Nós vamos ler hoje um texto grande, como é de costume também nas minhas pregações no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Nós vamos chegar até o capítulo 6, versículo 6. E o título da mensagem de hoje é uma pergunta que está dentro do próprio texto. Basicamente ela aparece uma vez, mas ela é rememorada de outra forma lá na frente, no final do nosso texto, que a pergunta é: quem é este? E nós vamos responder um pouquinho dessa pergunta hoje. Quem é este que está falando? Quem é este Jesus? Versículo 35 do capítulo 4, então inicia da seguinte maneira, e uma observação: eu geralmente faço a minha leitura na Revista Atualizada, essa versão que eu tenho usado e a nossa igreja utiliza corriqueiramente. Nessa leitura, como ela é extensa, eu optei por uma outra versão, porque ele substitui aquelas palavras difíceis por palavras mais fáceis, mas mantém um estilo muito parecido com a Almeida Revista Atualizada, que é a Nova Almeida Atualizada. Não tem nenhuma criatividade no nome dos cristãos, né, para versões de Bíblia, mas também não precisa muito. Vamos lá, versículo 35 do capítulo 4 diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu deixei vermelho, essa afirmação é por um propósito. Nós vamos ter alguns grifos na sua tela, se você quiser observar e acompanha na leitura, mas preste atenção nessas afirmações. Versículo 1 do capítulo 1 continua da seguinte maneira: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos: e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou-se diante dele e gritaram em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: O espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Então temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Eu queria dar só uma pausa aqui, você viu que está grifado esse último versículo, essa frase de Jesus. É a primeira pessoa que Jesus fala assim: vai e compartilha. Essa é uma das frases que mais me chamou a atenção do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, até então, Jesus faz um milagre, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Mas esse homem Jesus fala: vai lá e fala para todo mundo. Te deixei um pouco atrás da orelha para saber por quê? Que bom, vamos continuar o texto. Versículo 20. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu-lhe com insistência: Minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre elas para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou com toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegava alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Mandou que dessem de comer a menina. Tendo saído, versículo 1 do capítulo 6, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem tudo isso? De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas em suas mãos? Outra pausa rápida, se você prestar atenção, em vermelho também, com a primeira pergunta, quem é este? Da mesma forma, na sinagoga, aqueles mestres da lei, aquelas pessoas que estavam escutando ele ensinar, também perguntam um paralelo aí, quem é este? Versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizaram-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Vamos orar? Querido Deus, que esse texto, a tua palavra nos ensine, que as ações de Jesus Cristo moldem quem nós somos, nos transformem dia a dia, sermos mais parecidos com o seu Filho. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor deixou registrado esses grandes feitos de Jesus, e que nós possamos olhar para eles essa manhã e aprender. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o texto é grande. Mas eu não quero, como faço corriqueiramente, reler o texto todo devagarzinho. Dessa vez não vou fazer, porque de novo o texto é grande. Nós vamos relembrar pontos importantes da nossa história e vamos repassar cada uma dessas cenas que Jesus passa. Se você prestou atenção, teve o Mar da Galileia, a grande tempestade, a cura do demoniado, depois duas curas, obrigado Padovani, duas curas de mulheres, né? Uma mulher mais velha, outra menina de 12 anos, detalhe, a mulher estava sofrendo 12 anos, a menina tinha 12 anos quando faleceu, e nós temos por último, nessa história toda, Jesus ensinando a palavra de Deus e também tendo essa mesma sensação, essa mesma repercussão, uau, que autoridade que ele tem. E por isso que também hoje, quando eu estava conversando com o Teteu sobre as músicas, ele escolheu a música Autoridade e Poder. Com certeza foi pensando nesse texto. Porque esse texto aponta para como Jesus tem essa grande autoridade, esse grande poder. Quem é este, então? Ele é a autoridade, nós poderíamos resumir assim. Mas vamos respeitar o texto e vamos olhar passo a passo para como Jesus mostra a si, mostra a sua autoridade sobre todas as coisas. A primeira história nos relembra a tempestade e vai nos apontar que Jesus, ele é a autoridade sobre o mundo material. Ele é a autoridade sobre a natureza. Ele domina e doma tudo que existe na natureza. A história nos aponta e vai mostrar que Jesus, ele estava naquele eixo do Mar da Galileia. Nós conhecemos bem essa região porque nós estamos estudando o livro de Marcos e corriqueiramente Jesus está na praia, ensinando. Lembra? Jesus estava num barquinho ensinando e pregando a palavra de Deus. De repente, nós entramos nessa história, os próprios discípulos entram no barco de Jesus, outros barcos vão com ele e eles vão para dentro do mar justamente por um propósito. Eles queriam chegar para o outro lado do mar para poder alcançar mais pessoas. Hoje nós, pela manhã, vimos como é imprescindível nós chegarmos a lugares mais longe com o Evangelho. Jesus tinha esse coração também, de alcançar o lugar que ninguém queria ir. E ele foi justamente naquele lugar que poucos, talvez, judeus estavam botando o pé ali, que é justamente entre os gerazenos, né? Mas ainda não chegamos lá. Essa história tem um intercalço no meio do caminho, nós temos uma grande tempestade, o vento se levanta muito fortemente e eu gostaria de fazer um paralelo aí nessa história, eu gostaria que vocês relembrassem da história de Jonas. Lembra da história de Jonas? Faz muito par com esse momento da vida de Jesus. Lembra que Jonas, ele, no caso de Jonas e Jesus, eles tinham uma grande diferença. Jesus, ele foi para o outro lado do mar, pegou um barco para poder obedecer a palavra de Deus. Jonas, ele pegou um barco porque estava desobedecendo. E nisso eles não são parecidos, com certeza. Porém, Jesus dormia, estava tendo uma tempestade. Jonas estava dormindo quando estava acontecendo a tempestade. Deus acalma o mar através da vida de Jesus, da palavra de Jesus. O próprio Jesus se demonstra essa autoridade. Como que se acalma o mar na tempestade de Jonas quando a vontade de Deus é cumprida? Jonas é jogado do barco e se acalma. O fim da história de Jesus, os discípulos, uau, quem é este? Na história de Jonas, os marinheiros falam, esse é o verdadeiro Deus. E olha que os marinheiros de Jonas não são judeus, não conheciam Deus de Israel. Essas histórias estão muito parecidas, a gente tem que usá-las como ilustrações para nos ajudar a entender justamente o que está acontecendo aqui. Mas, vendo esses detalhes, esse temporal não era um pouco pequenininho, não era uma coisa pouca, não. A gente olha para o mapa, né? Se você entrar no Google Maps, eu quero conhecer o Mar de Tiberíades ou o Mar da Galileia, onde quer, você vai ver um ovinho ali, pequeno. Você, esse negócio aqui não dá uma tempestade grande, né? Não é possível. Não, mas dá sim. Inclusive, eu conheço pouco de clima, na verdade quase nada. O pouco que eu conheço é de que o ar quente desce, não, o ar quente sobe, o ar frio desce. Vocês conhecem disso também, né? Tá certo. Então tá certo. O Mar da Galileia era conhecido por ser um lugar quente. O ar quente sobe, mas também o Mar da Galileia, do lado, tem um Monte Hermon, um monte alto, onde o ar frio desce. Essa junção desse clima causa fortes vendavais e, corriqueiramente, poderia ter grandes tempestades ali no meio do Mar da Galileia. Então, não era uma coisa pequena. Talvez até a palavra poderia ser traduzida como grande temporal, em vez de grande temporal, furacão. Era a mesma palavra para furacão poderia ser usada aqui no versículo 37. Mas, seguindo, onde estava Jesus? Ele estava dormindo. Dormindo num travesseiro. O detalhe é muito importante nessa história, porque nós estamos vendo essa história na perspectiva dos discípulos. Quem narra para Marcos todo o evangelho é Pedro. Pedro estava onde nessa história? No barco, desesperado. Com certeza, aflito de ver Jesus dormindo. Enquanto estava todo o caos acontecendo. Ironicamente, esse é o único momento no Evangelho de Marcos que Jesus dorme, no meio da tempestade. Ele teve momentos onde ele parava para orar sozinho. De certa forma, momento de calma, né? E Jesus, ele não teve poucos momentos desses de calma. Ele poderia ter dormido. Ele dorme. A gente sabe que Jesus dormia, tá, gente? Só, é óbvio, ele é uma pessoa, ele dormia, tem 24 horas, tinha que descansar. Mas, o Evangelho de Marcos não conta essa história pra gente, Jesus dormindo, só nesse momento. E é interessante, de novo, vou colocar isso mais forte, na tempestade. No meio da tempestade, o nosso Senhor dormia. Ele estava calmo. Essas coisas que estão acontecendo aí fora não abalavam ele. Ele está acima de tudo isso. Ele é a autoridade sobre todas as coisas. Nada tocava ele. Seguindo a nossa história, nós também vemos a pergunta dos discípulos. Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? Outras palavras, você não está nem aí para a gente vai morrer, você não está nem olhando para a gente. Olha que rude os discípulos foram com Jesus. Eu imagino eles frustrados, desesperados ali com o que está acontecendo. De novo, perspectiva dos discípulos na história. Nós estamos vendo, e eu me vejo nisso, no meio das minhas grandes tempestades, eu desesperado, sem saber o que fazer. E eu tenho certeza que vocês vão entender uma dessas que eu vou contar para vocês. Primeira semana do Elias em casa. Não tem manual. Não dá para saber se a criança chora de sono, fome, cólica ou só porque está chorando. Que desesperador. poderiam escrever um manual. Já tentaram, mas não dá certo, né? Cada criança tem o seu jeito. É lógico que o meu filho não era um furacão. Há quem diga que seja, eu acho que talvez seja. Mas é o que os discípulos estavam passando, dá para entender. Quando a pessoa, e você, e eu, passamos por turbulência na vida, a gente desespera. Essas últimas semanas foram semanas extremamente turbulentas, talvez não para mim nem para você, mas para muita gente no nosso litoral. Muita gente está desesperada, aflita, sem saber o que vai acontecer amanhã, o que eles vão comer ainda no nosso almoço, daqui a pouco. Pode parecer até desesperançoso falar, Jesus está dormindo, mas é isso que está acontecendo na nossa história. O fato de Jesus estar dormindo não é que ele não se importa com os discípulos, é que ele está sobre tudo. Ele está cuidando de tudo. Essas tempestades não abalam ele. Mas ele resolve o problema. O que, que ele diz? Acalma-se. Fica quieto. Ele dá uma palavra. Tudo obedece. O vento se aquieta. Tudo ficou calmo. Essa expressão que Jesus usa, parece até que ele está acalmando um animal selvagem. Eu me lembrei agora de uma ilustração. Já viu aqueles cenas de pessoas que domam um cavalo ali? Só, parece que pessoas têm dom, né? Tem aquelas pessoas que falam só, calma, calma, só que parece que acalma o cavalo. Eu sou muito simples de dizer que ele só fala calma, calma, né? Eu queria falar um beijinho assim, aí parece que o cavalo acalma, mas não. Jesus, ele doma a tempestade como se estivesse domando um animalzinho. Pedindo para um gatinho vir aqui, calma, passa a mão. Tá. É dele. A natureza é dele. É tudo dele. Nada fugiu do controle dele. Estava dormindo, mas estava acontecendo tudo conforme ele queria que acontecesse. Essa resposta imediata de Jesus é muito bela. Diante de nós como discípulos, sofrendo o sofrimento que o mundo nos dá, Jesus, ele por vezes deixa a gente passar por tudo isso para nos ensinar, mas quando ele age, parece até que ele menospreza os nossos gritos. Ele diz assim, calma, eu estou cuidando de você, eu sempre estive. Nada do que está acontecendo aí fora, nada do que acontece na sua vida pode te abalar. Não deixe essas coisas te afetarem, afetar quem você teme. E os discípulos foram afetados por isso. A pergunta, com certeza, a pergunta do próprio Jesus é muito impactante. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Eles esqueceram de quem estava no barco. Lembra da música? Com Cristo no barco tudo vai. Ele está no barco. Vai passar a tempestade. Mas ele está no barco, não importa. Recorra a ele para ele acalmar a tempestade, para ele te ajudar a passar por tudo isso. Mas não ceda à tentação de confiar em vocês. Mas confie somente em Deus. Uma outra ilustração muito bela que eu aconselho você a na sua casa depois, ou até mesmo se você estiver antenado no seu celular agora, procure o quadro de Rembrandt sobre a tempestade do mar. É muito bela, muito bonita, e nós vamos entender um pouquinho dessa tensão que os discípulos passam. No quadro, você vê todos os discípulos gritando, pulando por todos os lados. Jesus estava sendo acabado de se acordar, dizendo assim, vocês estão me chamando? Como se tudo aquilo não fosse nada. Nós temos que aprender com o reconhecimento dos marinheiros de Jonas. Os discípulos de Jesus, quando viram tudo aquilo, quem é este? Perguntaram. Parece para mim que, poxa, eles poderiam talvez já ter respondido essa pergunta. Já falar, ele é o Filho de Deus. Mas o autor de Marcos, o evangelista, ele nos deixa essa impressão de justamente de que os discípulos estavam ainda dando passos na sua fé. muito parecido com os passos que nós damos dia a dia. Por vezes nós passamos tempestades, como eu falei, que tiram o nosso chão, desestabilizam completamente. Ele quer nos ensinar todo dia a ter mais fé, todo dia a confiar mais em Deus. Mas, como eu disse, nós temos que aprender com os marinheiros em Jonas. Os marinheiros em Jonas, quando Jonas foi jogado do barco, o que, que eles fizeram? Reconheceram o poder do Deus de Israel. Na hora, eles não perguntaram quem é esse, eles falaram, esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ser servos do Senhor, discípulos deles. Marcos, então, está convidando a nós, discípulos de Jesus, a reconhecermos Ele como Deus. Jesus, então, Ele é a autoridade sobre o mundo material. Ele é a autoridade sobre o que você possui na sua carteira, na sua conta bancária, nas suas moedas digitais. Ele é autoridade sobre o seu carro, sobre a sua casa, sobre a natureza, sobre o vento. Tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Reconheça isso. Reconheça e coloque sua fé depositada somente em Jesus Cristo. Sem querer ser muito clichê, mas dizendo com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E vai mesmo. Outro texto que me chama a atenção, me relembra dessa história ainda na parte para nossa aplicação, Êxodo capítulo 14, nós estamos ali diante do julgamento de Deus contra os egípcios. Lembra, o povo sai do Egito, está em peregrinação, aí acontece ali o Mar Vermelho, eles passam, depois o mar se fecha sobre os egípcios. Êxodo 14, 31 diz o seguinte, e viu o Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo viu o poder de Deus, e agora ele teme ao Senhor. Nós, olhando para as circunstâncias que nós estamos vivendo, para a situação que o nosso litoral brasileiro passa, principalmente aqui no litoral norte de São Paulo, nós temos que ouvir o poder de Deus, saber que Ele está cuidando de todas as coisas. Vendo também o poder dEle sendo exercido pelas igrejas locais ali, pelas ONGs, organizações cristãs que estão dando, doando. O poder de Deus é visto por essas ações também. E para que todo o povo tema diante dEle. Nós, então, devemos olhar para as circunstâncias que nós vivemos, das resoluções que Deus dá para essas circunstâncias que muitas vezes não são do nosso jeito, mas temer ao nosso Senhor. Reconhecer nele o poder. Como eu tenho falado, eu falei com vocês, o texto é grande. Vamos dar um passo a mais para a próxima história? E todas elas têm um fio condutor. Tem essa questão por detrás, quem é este, mas também tem um assunto que permeia todas as histórias, que é o assunto da fé. Após então Jesus acalmar essa tempestade, agora ele vai se encontrar com um homem. Um homem que tinha uma tempestade igualzinha, só que violenta dentro dele. O texto do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Capítulo 5, de 1 a 20, nos conta dessa cura do endemoniado. Nós temos muitos detalhes dessa história, demais. Mas, primeiro de tudo, nós temos que relembrar que Jesus, ele é, então, agora, a autoridade sobre o mundo espiritual. O mundo não material é dele também. Se ele cuida da natureza, de tudo, tudo que possuímos, ou usando a frase do Rei Leão, né, tudo que o sol toca é de Deus, tudo que o sol não toca também é dele. Tudo que passa no coração do ser humano é dele. Tudo que está no mundo espiritual é dele também. Ele tem autoridade sobre essas coisas. Nós temos, então, essas situações, né, que estavam acontecendo, na verdade, todo o Evangelho de Marcos, nós temos endemoniados, pessoas sendo curadas de espíritos imundos. E toda essa história também tem uma ênfase, que é mostrar Jesus em meio a uma situação de impureza. O judeu, ele tinha na lei várias prescrições sobre o que era puro e o que era impuro. Principalmente no livro de Levítico, se você ler, vai ter lá, isso é puro, isso é impuro, isso é puro, isso é impuro, comer isso, não comer aquilo. E várias delas estão sendo colocadas aqui na nossa história. Talvez o que mais relembre você de cara, com certeza, seja os porcos. Não há nada de porco. Outra situação é o próprio espírito imundo. Não é puro. Outra situação ainda é que ele andava no meio dos túmulos. Estava no meio ali da situação dos mortos. E uma das leis, inclusive, você não podia tocar em nenhum corpo morto. E um dos desdobramentos dessa lei para os judeus, na tradição, é de que eles não podiam nem tocar num túmulo. Esse homem andava dia e noite, o tempo todo, aonde? No meio dos túmulos. As pessoas, é claro, daquela região, elas não eram judeus. Elas eram gentios. Aquela região de... Eu sempre esqueço o nome. É o Gerazeno, Gerasa, por aí. Essa região era uma região gentia, mas, ou seja, não judeu, e tinha ali um posto romano naquela região. Um posto do império inimigo do povo judeu. Então, se um judeu queria passear pelas encostas do mar, eu acho que eles não procurariam aquela região. Por ser uma região onde cultivava porcos, por ser uma região onde tinha endemoniados, no caso a gente tem uma situação aqui, contando, e também por ter um posto romano, um posto que havia ali uma legião romana. Uma legião romana, basicamente, era em torno de 5.600 soldados. E logo você deve estar fazendo o link com o nome do demônio. Essa também é uma das evidências de que o Evangelho de Marcos é escrito para Roma, para a cidade de Roma. Porque a palavra legião não é uma palavra grega. E o mundo conhecido na época falava grego. E o que Pedro faz através de Marcos, quando ele escreve, é que ele translitera uma palavra de outra língua para o grego. Ele usa basicamente uma tradução do que seria direta. Ele não chama um destacamento militar na língua grega, em vez disso ele usa a palavra legião, que é uma linguagem latina. E onde se fala latim? Em Roma. Nós temos então um propósito muito grande aqui para destacar aos leitores principais do Evangelho de Marcos, aquela igreja em Roma, de que Deus também é soberano sobre esse mundo espiritual. Esse homem, ele é destacado no versículo 4 como alguém que, na verdade, ninguém poderia dominar esse homem. E temos imagens muito fortes, correntes, cadeias, nada prendia essa pessoa. Ele era aquele personagem de vilão de história que quebra tudo, super-herói, digamos assim, né? Mas ele era livre e solto, atrapalhando a vida comum e, principalmente, atrapalhando a própria vida. O homem, ele se flagelava, ou seja, ele se mutilava. Jesus, então, vendo a situação, ele age. Ele vai para essa região, versículo 6, nós temos uma resposta justamente do próprio endemoniado, esse homem com espírito imundo. Esse homem, ele corre e se prostra diante de Jesus. Versículo 7, o demônio diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Frase essa que nenhum homem dizia no Evangelho de Marcos. Deus disse, Satanás disse, os demônios estão dizendo, mas ainda nenhum homem disse que Jesus é o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos. Nós temos um reconhecimento dos demônios de quem é a autoridade sobre ele. Esse prostrar é um ato incontestável de que o demônio sabe quem é a autoridade sobre a vida dele, sobre as circunstâncias que ele está vivendo. essa referência, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, é muito importante pensando no contexto e na região que ele estava, uma região gentia, ou seja, não judeu. Portanto, o que prevalecia nessas regiões que não eram judaicas era uma cultura, uma religiosidade politeísta. Então, o que o próprio demônio está dizendo? Você é o filho do mais alto Deus. Você é o filho do único Deus. Esse estabelecimento de que Jesus, ele é o filho do único Deus, ele dono de todo o poder do mundo, é muito forte. Seguindo na nossa história, o espírito imundo então sai desse homem. Sai, Jesus manda e ele obedece, há uma discussão ali para onde nós vamos, tal, e o espírito diz: meu nome é Legião, somos muitos, eu já expliquei por que ele usa essa terminologia, e são de fato muitos, e utiliza e manda esses homens entre os palmeirenses, não, entre os porcos. Eu tinha que colocar essa piada, né? Os corintianos adoram. Gente, essa parte é uma parte bem importante da história. Eu acho que se você já escutou uma pregação nesse texto, imagino que talvez você já tenha escutado essa informação. Quando Jesus faz isso, 2.000 porcos morrem, se jogam no precipício, se afogam dentro do mar. Vocês acham que os criadores de porcos estão como? Nossa, que legal, um homem foi liberto, agora minha economia acabou, eu tenho 2 anos de seca, não tenho como pagar as contas em casa. Eles não estão felizes. E eles saem para contar tudo o que está acontecendo, lógico, querendo resolução para o problema. Eles querem justiça, de certa forma. Justiça aos olhos deles, é claro. Esses homens, então, se aproximam, a cidade olha o que estava acontecendo, o versículo 15 diz o seguinte: aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. O que está acontecendo aqui? Jesus está sentado com aquela pessoa, um homem que estava em guerra consigo mesmo, uma tempestade no seu coração, agora está tendo uma refeição, provavelmente, sentado com Jesus, conversando com ele. Isso se chama discipulado. Aquele homem era um discípulo de Jesus já. Ele estava desfrutando de uma paz. E o que eles responderam a tudo isso? A cidade, né, as pessoas que chegaram, versículo 15 diz lá no final, eles temeram. Eles ficaram com muito medo. Mas esse temor não era uma fé que cria em Jesus como Salvador. Era um temor de outro tipo. Aquelas habitantes daquela região, eles estavam perplexos com o que Jesus poderia fazer. E completamente cegos diante do problema econômico que eles estavam vivendo. Agora, provavelmente, talvez meses e até anos, sem uma perspectiva de tirar o seu sustento. Afinal de contas, eles criavam porcos. E esses porcos eram vendidos, matava-se, comia. Então, versículo 17, começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Parece que a resposta dos discípulos da história anterior, quem é este? Ela vai ecoando com o passar do tempo, só que ela vai se degradando. Jesus, ele vai sendo rejeitado mais e mais. Aquelas pessoas, elas não estavam vendo o milagre. Elas estavam vendo o empecilho de ter Jesus conosco. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus não foi recebido. Versículo 19 diz: vá para sua casa, para os seus parentes. Jesus falando com o endemoniado. O ex-endemoniado, né? O homem já são, saudável agora. Esse homem, em discipulado com Jesus, queria mais. Jesus foi expulso de lá, mas ele queria mais de Jesus. Eu vou com você, Jesus, quero andar com o seu lado. E eu coloquei uma pergunta na cabeça de vocês, eu tenho certeza. Por que é que ele fala para esse homem: vai e compartilha para todo mundo? E para todo mundo, o resto, inclusive na nossa história, o próprio Jairo não pode compartilhar. Jesus, ao longo da narrativa de Marcos, a gente já meditou sobre essa pergunta, e a minha resposta básica até aquele momento foi: Jesus, ele quer ser conhecido pela palavra e a mensagem dele, e não pelos milagres, por isso ele não queria ser confundido. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele tinha uma questão geográfica, ele estava ali continuando a fazer milagres e continuando a pregar a palavra. Em determinado ponto da história, Jesus, ele é impedido de chegar num lugar. Ele não pode mais permanecer ali naquela região, ele vai embora. Ele deixa quem ali? Um missionário. Ele deixa o missionário para continuar sua tarefa. E esse homem vai, ele vai das 10 cidades, a Decápolis, e prega o evangelho. Esse foi o primeiro missionário dentro da narrativa do evangelho de Marcos. Esse homem, um ex-endemoniado, um perdido, abalado completamente, o mais improvável de todos, foi o homem que foi. Jesus mandou ele. Jesus já não estava mais lá. Ele não poderia estar naquele momento, naquela região. Jesus volta, no capítulo 7 de Marcos, ele volta naquela região e ele prega o evangelho ali e ele não é expulso. Por isso que ele pede para aquela pessoa que foi curada, no capítulo 7, para que não contasse a história. Isso vai acontecer lá na frente, na mesma região. Mas por que ele fala para a pessoa não contar? De novo, ele não quer ser conhecido pelos milagres, mas sim pela palavra. E havia uma questão geográfica, ou seja, ele estava lá para continuar a pregar a palavra. Da mesma forma, hoje, Jesus nos envia como missionários. Ele nos chama a proclamarmos a cura que ele fez em nós. Jesus, ele domina sobre o mundo material, como nós vimos no parágrafo anterior, mas ele também domina sobre o nosso coração. Ele nos perdoa de todo o pecado e nos mandou compartilhar esse amor. Falar de Jesus para Decápolis, para a grande São Paulo, para a grande ABC, lá para Manacapuru, né, Genivaldo? Deus nos chama. Agora nós somos salvos para salvar. Nós somos feitos para compartilhar desse amor. O banimento de Jesus, aquele povo que baniu Jesus daquela região, naquele momento, não conseguiu banir a mensagem de Jesus. Não conseguiu parar o evangelho ser proclamado. Versículo 20 do capítulo 5. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. A mensagem chegou. As pessoas foram impactadas. O evangelho foi sempre para os confins da terra. Jesus, ele tem um grande propósito de que a sua mensagem seja vista e ouvida. Da mesma forma, hoje nós também somos chamados para que a nossa fé seja praticada, seja demonstrada, compartilhada. A fé desse homem agora foi estendida. Como eu disse, o assunto da fé, ele permeia nossas histórias. Eu quero seguir um pouco mais para a próxima dessas histórias, as próximas duas. A cura. Nós temos esse capítulo 5 de Marcos, alguns acadêmicos na área católica, né, alguns católicos acadêmicos, eles usam esse capítulo 4, na verdade intitulam ele, né, dão esse título de o capítulo de São Judas. Porque São Judas, ele é o santo das causas sem esperança. E de fato, todas essas situações que Jesus está passando aqui parecem causas completamente sem esperança. Obviamente que a gente não destaca para São Judas esse capítulo, não tem nada a ver. Mas nós temos aí esse link de mais duas histórias completamente improváveis, onde a autoridade de Jesus é demonstrada. Agora, se ele é autoridade sobre o mundo material, sobre o mundo espiritual, também ele é autoridade sobre o ser humano, sobre a saúde, sobre a nossa vida. Bom, essa próxima etapa dessa nossa história, são duas histórias basicamente, e nós temos aqui um paralelo muito grande entre as duas. Como eu disse, já adiantei, a mulher tinha um sangramento por 12 anos, a menina tinha 12 anos. Nós temos a fé da mulher sendo demonstrada. Sua fé te curou. Jesus, quando exorta a situação toda, que já está passando, para aquele medo todo, Jesus fala, não tenha medo disso, creia. Jesus cura a mulher. Jesus também cura a filha de Jairo. As duas curas parecem instantâneas. Tenho certeza que você já passou por algum tratamento de saúde. Se não, eu te admiro e admiro muito sua saúde. E você sabe que nem sempre tratamentos são rápidos. Hoje, se você até faz uma cirurgia que é invasiva, demora um tempo para você se recuperar da cirurgia que é para te curar. Então, nem tudo é instantâneo, mas com Jesus é na hora. Aquela mulher foi curada na hora. Na hora o sangramento parou, secou. Ela se sentiu saudável. Ela não teve o pós-operatório de Jesus, 15 dias de cama, né, Helena? Calma, volta no hospital para ver como é que está. Não teve isso. Na hora ela já sabia que estava curada. Sabe aquela sensação de pós-gripe? Você está, nossa, estou respirando bem. Sabe aquela, eu lembro um pouco dessa sensação. Lógico que não tem nada a ver, né? Assim, demandadas proporções. Mas ela se sentiu saudável na hora. A menina instantaneamente reviveu. Ela estava morta. Jesus trouxe vida para ela. Jesus, parece para nós, a leitura rápida, que ele não está com o controle do tempo. Jairo vai lá e pede. Jesus, não, vou te ajudar. No caminho, para, tem que acontecer esse negócio. Não, vamos lá, Jesus, corre lá, vai lá. Ele chega lá, calma, estou cuidando de tudo e é curado. A história de Lázaro nos lembra um pouco disso também. Mas, no caso da menina, tem alguns detalhes que eu gostaria de relembrar. Que vão dar uma apimentada, sabe aquele saborzinho a mais? Até então, quando nós pensávamos no Evangelho de Marcos, pensamos na sinagoga, no ensino da lei, quem gerencia e cuida da sinagoga estava fazendo o que com Jesus? Planejando a sua morte. Essas pessoas estavam perseguindo Jesus desde aquele momento. E já tinham planejamento para poder matar Jesus. Esse homem, Jairo, ele era o líder da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. E qual era o cargo do chefe da sinagoga? Ele não era um mestre da lei, ele era um chefe da sinagoga. Ele cuidava de toda a parte administrativa para que os mestres da lei chegassem e ensinassem. Fazendo um paralelo assim, bem a grosso modo, digamos assim que o pastor é um mestre da lei, um diácono é um chefe da sinagoga. Ele está cuidando de toda a administração para que tudo aconteça bem e tal. Era aquela pessoa que andava junto com o mestre da lei, andava junto com aquelas pessoas que estavam perseguindo a Jesus e que a verificavam, eles também faziam parte de um conselho de pessoas que avaliavam se o ensino era de fato do Senhor, de Deus. Esse homem, o mais improvável de todos, para poder pedir ajuda para Jesus, no momento de maior desespero dele, ele vai e pede ajuda para Jesus. Se Jesus fosse um pouquinho como eu não ia ter ido na tomada de Jesus. Jesus, ele fala, eu vou lá. Na hora, Jesus foi. Versículo 24, parece que é um versículo passa batido no nosso olho, mas é tão importante. Versículo 24 diz o seguinte, Jesus foi com ele. Ele falou, não, Jesus, vamos lá. Na hora, não hesitou em ajudar o seu inimigo. Ele tinha um propósito para tudo aquilo, mostrar essa importância da fé. Jesus, então, ama e olha para as pessoas ao seu redor. Ele não vê se é, de novo, alguém amedrontado pela natureza. Ele não vê se é alguém que é um endemoniado, impuro. Ele não vê um líder religioso, alguém que está contra ele. Ele vê a pessoa. Ele quer estar com essas pessoas. Ele quer ajudar essas pessoas. Quer salvá-las. É isso que Jesus vê. Tem um percalço no caminho, outra pessoa chega próximo de Jesus. E o detalhe da história é que, não sei você, mas quando eu estou lendo a história da mulher enferma, né, mulher com essa hemorragia, eu fico também igualmente aflito, como o pai, o Jairo, estava. Porque a história fala, no versículo 26, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. A mulher ia de médico em médico, pagando consulta cara, perdeu todo o dinheiro dela, nada resolvia, na verdade só piorava. Essas histórias para mim quebram o meu coração. A pessoa está buscando uma resolução daquele problema. Além dessa resolução de saúde, ela tinha um problema de pureza. De novo, o assunto volta. Ela estava diante do povo impura. Uma mulher, quando estava em menstruação, ela tinha que permanecer 7 dias resguardada, não poderia estar no convívio das pessoas, nem do templo. 7 dias quando ela estava menstruando. Agora ela estava 12 anos com sangramento. 12 anos não podendo se reunir com pessoas. 12 anos não podendo ir para o templo adorar a Deus. 12 anos sendo marginalizada pela sociedade. A gente passou 1 ano e pouco aí na pandemia, isolado um do outro. Que aflição é estar sozinho, né? Essa mulher estava 12 anos. Foi um ato de completo desespero dela. Ela foi atrás de Jesus. Queria... Aquela fama de Jesus chegou até ela, ela queria essa cura também. E ela toca na capa de Jesus. Jesus para tudo. De novo, Jesus se importa com a pessoa, se importa com aqueles que ele está vendo. E é interessante que os discípulos, eles parecem cegos. E usando de ironia. Versículo 31, respondeu-lhes os discípulos, vês que a multidão não te aparta e dizes, quem me tocou? Os discípulos são totalmente irônicos. Está... Jesus, tem um monte de gente no seu redor, encostando em você. E você está me perguntando, quem te tocou? Incrédulos. Jesus ignora eles. Ele pergunta, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele não estava nem aí que os discípulos estavam falando. Quem que foi? Estou procurando ainda quem foi. E aí, essa mulher se prostra diante de Jesus. Na última história, quem se prostrou diante de Jesus foi o espírito imundo, naquele homem. Nessa história, essa mulher se prostra diante de Jesus e fala toda a verdade. Compartilha desse amor, de tudo que tinha saído de Jesus, só pela capa. Ela foi curada. Jesus para tudo para poder ver aquela pessoa, para cuidar dela. Em seguida, chama a atenção de Jesus. Ele segue esse caminho até a casa de Jairo. Ele repreende, na verdade, antes ele fala, né, sua fé te curou, mas ele repreende o próprio Jairo, falando, calma, creia, não temas, creia somente. Versículo 36. E a fé, como de novo, é o grande assunto dessas várias histórias. No Evangelho de Marcos, a fé e o discipulado têm um significado muito importante. Muito importante. E eles estão extremamente ligados com sofrer junto com Jesus. Está tudo muito interligado. Ser discípulo de Jesus é padecer sofrimento com Jesus. Ter fé em Jesus é sofrer com Ele. Aqueles cristãos em Roma, eles foram os primeiros a experimentar grande perseguição. Se esse evangelho foi escrito para acalentá-los, reconfortá-los, olha, ser discípulo de Jesus é sofrer comigo também. Então, não desiste do seu sofrimento, não abandone a luta. Eu olho para você, eu cuido de você. Como Jesus olhou para aquela mulher com hemorragia, como Jesus olhou para a filha de Jairo. E instantaneamente a história corre. Jesus é debochado, versículo 41, 40. Em seguida, ele pede para a menina se levantar de novo, uma cura instantânea. Mas no versículo 43 ele diz: mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Ou seja, não conta nada para ninguém. Ainda não. Por quê? Eu vou continuar o meu ministério nessa região. Eu vou proclamar a verdade. Eu não quero ser conhecido como um curandeiro. Eu quero ser conhecido pela verdade, pela mensagem do arrependimento. E eu vou fazer esse trabalho. Aquele homem lá em Gerasa, eu sempre confundo, é isso mesmo, né, gente? É, Gerazeno. O Gerazeno, naquela região, ele foi deixado como missionário, onde Jesus não estava mais. Nesse momento da história, Jesus ainda permaneceria naquele momento, naquela região, e ele continuaria a pregar o Evangelho. Versículo, a história, de novo, segue anunciando essa fé, e nós temos essa nossa última história. Nossa última narrativa, Jesus ele vai para Nazaré. Na sua terra. Na sua casa, digamos assim. E ali, se ele já demonstrou autoridade sobre o mundo material, sobre o mundo espiritual e sobre o ser humano, agora ele demonstra sua autoridade diante da palavra de Deus. Ele é autoridade sobre a palavra de Deus. Então você já tem as quatro respostas. Quem é este? Ele é autoridade sobre o mundo material, ele é autoridade sobre o mundo espiritual, ele é autoridade sobre a minha vida, sobre a sua saúde, ele é autoridade sobre a palavra de Deus. E o grande destaque dessa história é o ensino de Jesus. Ele ensinava, e esse ensino trouxe um questionamento. Versículo 2, do capítulo 6. De onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Quem é isso? Mas a resposta deles ecoa junto com a afirmação do endemoniado lá atrás. O que eles respondem? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? A resposta deles estava errada? Não. Só que eles não conseguiam ver tudo. Ele de fato era filho de Maria. Ele de fato era irmão de Tiago, José, Judas, Simão e de outras irmãs que moravam ali na região. Sim, mas ele também é o filho de Deus. Versículo 6 da nossa final diz: e Jesus se admirava da incredulidade deles. Os discípulos duvidavam, os gerazenos, eles expulsaram Jesus. Os mestres da lei perseguiam Jesus, e mesmo assim demonstravam esse amor e cuidado. E no fim das contas, tudo resultava em incredulidade. Jesus, ele não foi amado pelos seus naquele momento, mas ele não veio para isso, não veio com esse propósito. Enquanto ele estava ali realizando milagres, ensinando de forma maravilhosa, ele tinha um propósito. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15: pregar o evangelho e trazer arrependimento ao coração daquelas pessoas, pregar o reino de Deus. Jesus, ele foi deixado de uma região, que ele envia uma pessoa para pregar o evangelho, levar a mensagem do reino de Deus, pregar arrependimento. Nós hoje, da mesma forma, somos impactados por essa grande autoridade, esse grande poder de Jesus. E ele nos comissionou, assim como o endemoniado, a levarmos a sua palavra, pregarmos o seu evangelho. Esse último mês de fevereiro, nós destacamos como um mês missionário, digamos assim. Não que os outros não sejam, e não que nós não venhamos a falar de missões também nos próximos. Mas nós devemos abraçar a missão dessa grande autoridade que nós temos. Ele nos delegou uma responsabilidade. Nós temos agora a tarefa de como aquele homem que foi curado, de compartilhar na grande cidade, compartilhar ao nosso redor, compartilhar até os confins da terra, que Jesus, ele é autoridade. Falar sobre quem é esse homem. Nós temos então reconhecer, ter fé nele, sermos missionários dele, porque ele nos ama, olhou para nós com tanto íntimo e ele conhece toda a palavra de Deus. E da mesma forma nós também devemos conhecê-la. Vamos orar? Querido Deus, nós somos internamente impactados pela tua obra. Que o Senhor nos capacite para essa tarefa. Primeiramente de reconhecimento, Deus. Reconhecimento que o Senhor é o meu Salvador, reconhecimento que o Senhor é o nosso Salvador. Transforma o nosso coração à tua imagem. Transforma o nosso coração igual, para sermos iguais a Cristo. Reconhecendo que o Senhor é a autoridade de todas as coisas. Que Jesus é a autoridade sobre tudo e todos. Sobre a nossa saúde, sobre as nossas tempestades da vida, sobre as circunstâncias que nós não controlamos e nem vemos. Aquele mundo espiritual e material, o Senhor está controlando tudo. O Senhor é o dono da verdade, o dono da palavra. Que o nosso coração se enche desse reconhecimento, crendo em fé genuína. E que essa fé redunde em obras. Obras de louvor a Ti, de reconhecimento, que nós nos prostremos diariamente aos Seus pés em oração e leitura bíblica. Que nós nos prostremos ao Senhor reconhecendo Sua autoridade sobre nós. Que nós também saiamos anunciando essa verdade. Anunciando que o Senhor é o nosso Salvador. Deus, se há algum de nós que precisa reconhecer isso, por favor, nos mostre, nós queremos ajudar. Nós queremos, ó Deus, que essa pessoa entenda o Senhor como Salvador. Queremos também crescer em maturidade dessa fé. Como os discípulos estavam nesse processo de entendimento de quem é o Senhor, nós também estamos entendendo dia a dia um pouquinho mais sobre quem é o Senhor e como o Senhor é bom, como o Senhor controla tudo, como o Senhor nos envia em missão. Ó Pai, nos capacita, nos usa. Esteja conosco durante essa semana, também que nós possamos louvar e cantar ao Seu nome nessa manhã, declarando que o Senhor é o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor.